E as pus. A gente aos dançadores. Eu pus um ensaio para ver se estavam ou não.
Com 40 foi cantada, foi 400 o que é que está a ser curado, sabe? Música aqui.
Terreiro de la Lengua 25, um podcast de la Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa. Pela primeira vez neste pequeno cachico de fala, botaremos aqui uma entrevista em português. Mas mesmo que esta língua não tenha raízes na terra de Miranda, aqui ele assalta o coração mirandês, dos lugares e das vidas das pessoas del Praino que são faladas. E essa voz do padre Telmo Ferraz, 95 anos feitos ao mês atrasado, la testemunha viva do tempo da construção de las barragens, um filho de las arribas nascido em Bressó, que aqui nos fala. Como ele disse, eu sou um apaixonado pelas terras de Miranda. Eu nem posso ir ao Planalto, sabe? Fico comovido. O Planalto mirandês ficou gravado dentro de mim. Hoje ouvimos la sua voz. Muito breve, la LCM botará uma reedição do seu livro El Lodo e las Estrelas.
Oh, estou?
Estou sim, muito bom dia.
Bom dia, bom dia.
É o senhor Padre Telmo Ferraz?
Estou sim, sou.
Olhe,
diga.
Daqui está a falar a Associação da Língua e Cultura Mirandesa.
Ah.
Antes de mais, o nosso muito obrigado. Por aquilo que nós sabemos, que eu sei, que eu consegui ver, o seu padre iniciou a sua cruzada a favor dos desprotegidos, chamemos assim, enquanto pároco de Genísio, em 51, e tinha então 26 anos. Presumo que
era um jovenzinho, pois foi a primeira freguesia que eu tive, não é?
Como é que descreveria essa comunidade rural mirandesa à época?
Na época, pois, muito diferente de agora, não é? Muito diferente, de facto. Porque aquelas comunidades como que, pois, ficaram reduzidas quase a nada, não é? Quando eu estive em Genísio, era uma aldeia cheia de gente, gente jovem, gente na escola, gente na catequese, gente a estudar já, muitos já a estudar, era uma aldeia cheia de gente, não é? Depois, com o tempo, eu aqui há dois anos ou três, passei lá em Genísio com um sobrinho meu. Com o meu sobrinho Zé Domingo, não sei se conhece.
Não tenho prazer.
Passei lá e fui ver a casa de onde morei, eu e a minha irmã, quando morámos, estava deserta, nem uma alma se via. Depois descemos para a estrada, a igreja fica assim em cima, e nós descemos para a estrada. E no passeio vinham duas pessoas, vinham dois jovens, um casal jovem. Vinha para o passeio e tal, e eu meti conversa com eles. Olha, até tão pouca gente aqui em Genísio, mas não há gente aqui, não se vê ninguém. Não, agora não há ninguém, somos muito pouquinhos. A freguesia está reduzida a quase ninguém. Mas não há pessoas, não há. Onde é que estão aqueles senhores amigos, que eram muito meus amigos, onde eu vivi? Está tudo fora, as filhas estão fora. Está bem. Eu depois disse quem era. Olha, gostava muito, eu estive aqui em Genísio e gostei tanto de estar aqui convosco, de estar aqui. Aí eu sei quem é. Eu sou o Padre Telmo, que estive aqui quando era jovem. E eles começaram a chorar. E eu comecei a chorar também. Porque fiquei comovido, não é? E foi assim o meu encontro com a minha aldeia, onde eu fui feliz e havia tanta gente, e afinal estava reduzido a meia dúzia de famílias só. Uma tristeza, não é?
Depois, mais tarde, em 53, passa a ser pároco de Picote e de Vilachã.
Picote e Vilachã, isso mesmo.
Então, podemos considerar o seu regresso ao Douro e às Arribas, no fundo, é um regresso à sua terra natal, que é Bruxó, porque também tem Arribas.
É verdade, é um regresso à terra natal, é verdade. É verdade. A paixão das Arribas apanhou-nos a todos, não é?
Sim.
Uma paixão natural, não é? Das Arribas, do Douro, toda a nossa juventude, o meu tempo, era apaixonada pelas Arribas do Douro. É verdade.
E é nessa altura que, em 55, começa a construção da barragem de Picote, que era a sua paróquia.
Sim. Pois, era a minha paróquia. Eu estava em Vilachã, começaram os preparativos da barragem, aquela záfama, os engenheiros começam a vir, uma mentalidade diferente, não é? Um vestuário diferente, um modo de ser um pouco diferente, e a simpatia daqueles engenheiros conquistou as aldeias. Eram engenheiros muito simpáticos. Engenheiro Oliveira Nunes, engenheiro Brás Oliveira, eram pessoas muito competentes, muito, muito populares, diziam ao povo, diziam à simplicidade do povo de Picote e de Vilachã. Foi uma entrada triunfal, digamos. Os engenheiros e as pessoas que vieram serem muito simpáticas para com o povo mirandês.
E é nessa altura, então, que no Barrocal nasce, naquele freguedo todo, uma aldeia com centenas de barracas e milhares de almas.
É verdade. Pouco a pouco começaram a vir havia pessoas, não havia populações. As pessoas começaram a construir o seu barraco encostado a uma praia. E pronto, eu andava por lá com...
E ao seu padre, permita-me uma pergunta. Como é que se consegue chegar a tantas almas?
É verdade. Foi uma sede de trabalho que havia na altura, não sei, uma crise talvez económica em Portugal. E então havia centenas e centenas de trabalhadores que procuravam trabalho, não é? Vinham do Sul, vinham da Albergaria, vinham da Venda Nova, vinham do Alto Minho, vinham de toda a parte bater aqui à porta da Picote, à porta dos engenheiros, a pedir trabalho. E começa aí talvez a minha ação, pronto, procurei ajudá-los, não é? Ajudar um, ajudar outro. Ajudar outro a arranjar uns sacos de papel para pôr no telhado, arranjar outro a arranjar umas telhas ou uns barrotes, e começou assim a minha atitude para com essas pessoas deslocadas e que não tinham nada, não é? Só tinham o horário, o jornal diário, que era para comer dos filhos, não é?
E é nessa altura, no meio dessa miséria toda, portanto, no fundo é uma miséria que ali nas Arribas, que os poemas que então escreve, presumo que terá iniciado a escrita mais a sério nessa altura, dão origem ao Lodo e as Estrelas, ao seu livro que a censura proibiu.
Sim. Pois foi. Eram papelinhos que eu escrevia. Às vezes ia visitar um pobre ou ia visitar um operário, ou ia pedir emprego, e impressionava-me, por exemplo, a atitude deles, e então eu apontava nos papelinhos, e juntei esses papelinhos, e um dia chegaram, depois fiz um caderno, e então mostrei a alguém, e gostaram muito. Uma das pessoas a quem mostrei foi a doutora Diolinda, já vi de Bimioso. Uhum. Doutora se formou em medicina depois, que era assistente social. Me ficou a substituir quando eu fui para Picote, quando eu fui para Angola.
Uhum.
Não sei se conhece.
Não, não conheço. Não tenho
prazer de conhecer. Não.
É.
Mostrei-lhe e ela ficou deslumbrada. E eu fiquei deslumbrado também porque eu julguei que aquilo que não valia, compreende?
Quando o senhor fala, o sangue que o Zeca vomitou os cagadinhos dos filhos do Pedro ainda hoje o perturbam, seu padre.
Ah, pois. Com certeza, porque é uma realidade, não é? Na altura era uma realidade.
Depois, olhando mais para o seu livro, e como nós estamos a pensar reeditar agora o seu livro, como o Zé Pedro falou, estive a ler o poema O Boné Preto.
Quase
arrematar, diz assim: os dedos compridos, retesos, atrapalhados, a mastigar o boné como se tivesse entranhas e dentro o pão dos filhos. Esse poema tira-nos o fôlego. É verdade. É o retrato da impotência contra a fome e a miséria, seu pai.
Tem razão. Pois é.
Era muito duro naquele tempo, não era?
Um pouquinho duro. Os operários, muitos deles, com filhos, levavam uma vida, coitados. Pronto, era para ter pena, não é? Para ter pena. Uhum. O livro é real, não é? Projeta um ambiente real das coisas, não é?
Eu tive a oportunidade de passar aqui há dias por trás do barrocal, no penhasco que dá para o rio, e ainda hoje se veem, à volta das fragas, quando as fragas a servir de parede também, outras paredes dos barracos. E foi nessa altura que eu me lembrei deste poema do Boné Preto. Olha, há uma coisa que me chamou a atenção quando vi um pouco a sua obra e àquilo que está ligado. O que me parece é que a noção de família está sempre presente na sua obra.
Sim. E na altura era um pouquinho isso, a família. Vivíamos todos de volta da nossa família, não é verdade?
É verdade, é.
Só que depois perdeu-se um pouquinho isso porque os filhos foram estudar, foram para aqui, foram para ali, mas a princípio nós vivíamos nas aldeias uma vida familiar, pai, mãe, irmãos. É formidável, não é? Um ambiente diferente, não é?
O senhor também era parco da Especiosa?
Sim, também ia à Especiosa, ia a cavalo lá na minha égua, ia à Especiosa, é verdade.
Então, olhe-me uma coisa. Dá fé do tio António Alfaiate?
Eu creio que sim, do tio António Alfaiate. Pois,
era o meu avô.
Era o seu avô. Ai, que engraçado. Eu creio que parava lá até muitas vezes, onde ele estava a trabalhar, a conversar com ele.
Num cabanal,
isso mesmo. Já vai tantos anos que a memória perde-se, não é? Mas eu lembro-me, eu gostava muito de ir a cavalinho na minha égua, ia à Preciosa. No Natal fui de madrugada, depois das missas do Galo, em Picota, ou não sei de onde, fui e encontrei aquela velhinha ao lume. Eles tinham feito a fogueira do Galo.
Uhum.
E encontrei uma velhinha. Eu sentia o nome. Eu queria que pôs um nome no livro dessa velhinha. Há de ver, está lá. Estive a conversar com ela de noite, de madrugada.
Na Especiosa,
é verdade. Foi uma das coisas que eu me lembro da Especiosa.
Pois é. Pois as minhas raízes estão lá.
Ai, que bom. Eu gostava muito de ir lá. E aqueles jovens, alguns até viviam assim um pouquinho no contrabando, não é?
Era o meu
mas
pai?
Era uma mãe muito boa gente, muito bons. Ali não havia, era só triguinho. Era uma gente tão boa, tão boa. É verdade, é.
Como o mundo é pequeno, seu padre.
Como o mundo é pequeno, é verdade, é verdade.
Como o mundo é pequeno.
Uma vez fiquei muito impressionado quando eram os ofícios das almas. As pessoas no cemitério mandavam rezar ofícios para os pais, para os irmãos. E um dia, eu, como sacerdote, estávamos no cemitério a rezar os responsos. Recordas?
Sim, sim, sim.
Os responsos
no cemitério.
Que rezavam os sacerdotes no cemitério. E era um dia dos fiéis e estava a velhinha. Eu lembro-me do nome, já me esqueci, não sei se apontei o nome da velhinha, mas estava uma velhinha a mandar-me rezar os responsos para a família. E mandou rezar por outro, mandou rezar pelo Manuel, pela Maria, enfim, por aquelas pessoas que ela conhecia. E no fim diz ela, muito sério para mim, seu padre, e agora o último responso pelas pessoas que morrem no mar. As pessoas que morrem no mar, disse-lhe. E o senhor conhece alguma? A senhora conhece? Não, mas são muitas as que morrem no mar. Isso é bonito, não é?
Sim, é, seu padre.
Sim, é. E então eu lá rezei o responso pelas pessoas que morrem no mar. Coitadinha. Foi uma santa mulher, não me lembro agora o nome. Eu conhecia-as todas na altura, mas depois, enfim, a minha vida foi longa, não é? E fui perdendo. Noutros ambientes fui perdendo assim, aquela intimidade com os nomes antigos que eu conhecia. É.
Olha, se não fosse este bicho que anda por aí, eu teria muito gosto em fazer-lhe uma visita e conhecê-lo pessoalmente.
Esta pandemia é uma que depois nós fomos examinados outro dia e deu positivo. A mim, o outro champanhe, e o doutor Abel que está cá connosco, os rapazes, alguns rapazes que ainda estão cá connosco no Calvário, diminuídos.
Sim, sim.
Rapazes, alguns já têm 50, 60, 70 anos, mas nós têm o aspecto de rapazinhos, não é? São diminuídos. São nossos filhos, não é? E
deu positivo.
Deu positivo também para eles. Bom, temos estado na quarentena. Na quarentena, mas... não. Há 10 dias. Disseram-nos lá que era necessário 10 dias.
Mas
ao
não...
cabo de 10 dias, se tudo corresse bem, enfim, estávamos livres do perigo, não é?
Mas não tem
já
sintomas.
Já passaram 10 dias, já.
Ah, então está...
Está
liberto. Eu não o vou amassar mais.
Não me amassa nada.
Vamos voltar a conversar, com certeza.
Está bem. Eu sou um apaixonado pelas terras de Miranda. Eu nem posso ir ao Planalto, sabe?
Então?
Fico comovido, não é? Comovido-me com o Planalto Mirandês. O Planalto Mirandês ficou gravado dentro de mim, não é? Eu vivi numa altura em que ainda havia muita felicidade na região mirandesa e uma maneira de estar na vida diferente. Não se apercebe disso, não?
Claro que apercebo. Claro que
apercebo. Pois, pois.
Sim, sim. Eu acho que quem passa por lá, mas mesmo e que vive lá, nunca fica indiferente.
E marca
sempre as pessoas. E eu diria, não diria sempre, mas 99,9% das vezes marca de forma positiva as pessoas.
Marca de forma positiva, é verdade.
Há um escritor asturiano, que ele diz que há uma pissarra imensa, uma pissarra, portanto, um xisto, uma zona de xisto imensa.
O xisto, eu conheço.
Uma pissarra imensa entre Luarca, no Cantábrico, e a terra de Miranda, que faz com que as pessoas que estão nessa pissarra sonhem de maneira diferente.
É engraçado.
E eu acho que se calhar é isso um pouco também.
Pois.
Nos identifica. E não é só uma questão da língua. É mais para além da língua.
É clima, é tudo. É um conjunto de coisas que fazem o ambiente total das coisas e das pessoas, não é?
Muito bem.
Gostei de conversar consigo. Gostei muito.
Olha, e eu também.
Está bem? Sim, eu estou à vossa disposição.
Muito agradecidos.
Está bem. Porque eu propriamente eu quase sou filho de Miranda também.
Claro que sim. E nós temos muito orgulho nisso.
Eu sou filho de Miranda, é verdade. Daquele Planalto, corria aquele Planalto todo. Tinha o meu cavalinho Rocha. O meu cavalinho Rocha levava-me a toda a parte. Hoje, até muito, com muita graça, eu falo que tive um cavalinho que andava comigo como um cão. Uhum. A primeira vez que eu fui com os outros senhores padres, eles, ao descer para Uva, conhece Uva?
Sim.
Pode ser para Uva, descíamos num cimo da encosta para quentar os pés. Uhum. Tínhamos a desmontadas. Quando íamos fazer exercícios religiosos, não é?
Sim.
E então, no primeiro dia, eu ainda era um caloiro, foi a primeira vez que fui com eles, dei a cavalo no meu cavalinho, e desço e atiro com as rédeas para o pescoço, e meto as mãos no bolso. E os outros padres a olhar para mim. Pô, rapaz, olha que o cavalo que escapa-se, pá. Vai-te embora, tens que ir a pé. A pé, pega-me o cavalo. E o cavalo andava ali à volta. E não se foi embora, claro. Eu tinha confiança nele. E o cavalo. Depois fomos todos. E todos a olhar. O padre António, que era de Palaçouro, a olhar muito sério. Oh, rapaz, oh, caloiro. Tu não vês que o cavalo se vai embora. Tu vais a pé, olha que nós não te levamos no nosso cavalo. Não é preciso. O cavalo vem comigo. Anda lá, Rocha, vamos embora. Pronto, vamos embora. Meto as mãos no bolso e andamos a pé, não é? Eles iam a pé, mas levavam os cavalos deles agarrados à corda, para não se escaparem. E o meu ia no meio dos outros e sempre atrás de mim. Eles ficaram admirados, por eu ter um cavalo que andava atrás de mim como um cão. Pois foi no meu Rocha que eu percorri aqueles caminhos todos. Portanto, ficou-me gravada a minha... propriamente a minha infância, não é? A infância do meu trabalho como sacerdote. Ficou gravado ali. É verdade. Ficou com muitas saudades. De uma vez fui com os contrabandistas à Espanha. Fui com eles todos.
Então também foi contrabandista.
Pois daquela vez, depois eu já fui com o rapaz da Preciosa. Lá fui com os rapazes, lá me levou, alugámos um carro, saiu-nos a guarda, mandou-nos, já disse-lhe que era sanfada, que ia passear e tal, e deixaram-nos passar. Pronto. E trouxe o paramento para a capela. Não sei se foi para a Preciosa ou se foi para a Vila Sã. Sei que foi para a Vila Sã. Um paramento do altar. Foi um tempo feliz que eu passei lá. E a minha irmã, vivemos os dois naquela casa quinhentista, que é a casa do parque, era uma casa quinhentista.
Sim, em frente à igreja.
Em frente à igreja, a residência do parque. Pois é, minha irmã, vivemos aí. Foi tão bom. Pronto, pois os meus parabéns por estarem empenhados em elevar o nosso povo e a nossa terra. É tão bom.
isso também é, é, a nossa é a nossa obrigação. Era a nossa obrigação.
Pois é, é.
Pronto. Muito obrigado por tudo e até o
Deus, Deus, um grande abraço, um grande abraço.
Deus vos lo pague.
Está bem, obrigado.
Obrigado, obrigado, bom dia.
Deus, Deus.
Porque a língua vai para onde lhe levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.